Você poderia explicar um pouquinho como se faz, como se dá o conceito do espetáculo, desde quando ele existe, quais as novidades que ele apresenta agora em 2022?
Esse espetáculo, ele nasceu em 2019, né, através de uma provocação da coreógrafa Carlota Albuquerque. Ela começou a trabalhar com esse movimento de dança urbana em Canoas, que era um projeto muito bacana, assim, de representatividade da cidade. E num outro espetáculo, eu e a Simone Razan, nós fazemos a preparação musical usando músicas folclóricas, músicas de sungos, né? Músicas do cancioneiro brasileiro. E ela achou interessante como isso afetava os corpos desses bailarinos, né? Desses dançarinos de rua, e pensou em como um espetáculo com essa sonoridade poderia transformar nesse corpo que é tão influenciado pela música norte-americana, né? Porque é um movimento que nasce no, nos Estados Unidos. E muito contaminado também pela música americana, legal. Mas como trazer isso para nós, né? Esse corpo, como encontrar esse corpo brasileiro dentro dessa sonoridade? Então, daí, dessa provocação da Carlota, nasceu o Sambaracutu, inclusive essa palavra, né? É uma palavra inventada e que tem muita relação também com a obra do Mário de Andrade, né? Então, na criação da trilha, eu acabei encontrando a obra do Mário de Andrade, que também tem umas palavras que são inventadas, né, numa cunaíma, termos inventados. Sambaracutu é uma junção de samba, coco e maracatu na cabeça da Carlota, porque ela queria que isso virasse uma coisa só e reverberasse no corpo desses bailarinos.
Que bacana isso, que bacana. Eu sei que o espetáculo ele é bastante forte, né? Quem já assistiu, eu sei que já ouvi pessoas comentando que ele é impactante, né? Ele, através da dança com os bailarinos, né? Com toda a questão de luzes, das roupas que se usa também, os acessórios, acaba que ele se torna bastante forte. Eu soube também, e queria te perguntar isso de viva voz, Álvaro, sobre a questão de que o espetáculo nasce quando justamente chega a pandemia. A pandemia afetou a vida de todo mundo, obviamente. O espetáculo ele acabou sendo influenciado de alguma maneira, né? Também porque é vivo sobre as questões das pessoas que passaram. Eu soube que num determinado momento foi feito também uma espécie de homenagem, né, a artistas que faleceram de Covid, justamente tentando ressignificar a própria obra, a própria apresentação. Como isso está neste momento e como foi, né? Quando isso foi necessário que esse tipo de intervenção acontecesse também no espetáculo.
Isso é uma coisa, uma característica muito da Carlota, né? Ela é uma criadora inquieta. Então, provavelmente quem assistiu o espetáculo na estreia lá no Ling, aliás, aconteceu isso, inclusive o Antônio Rolfes, né, que é o diretor artístico do Teatro São Pedro, ele viu a estreia no Ling, e quando ele assistiu no Renascença, no Teatro Renascença, em Porto Alegre, ele teve um outro impacto, ele teve uma outra leitura, porque é um espetáculo recheado de significados e imagens. Que realmente assim, tem que ter um olhar muito atento, né, para esse movimento. A pandemia foi para todos, né? Claro, nós somos os primeiros a parar e agora estamos começando devagar a retomar. Tanto é que essa é a nossa oitava apresentação desde a estreia, para te ter uma ideia. É a primeira viagem que a gente faz. Isso é muito bacana, a gente conseguir fazer essa primeira viagem justamente num movimento cultural tão forte que é esse Aldeia Teste, né? Isso é uma joia, assim, da nossa cultura. E que bom que aqui no Rio Grande do Sul nós temos três cidades, né, que apresentam esse Aldeia Teste, e uma delas é Caxias. É muito bacana, né? Tem uma programação intensa, com oficinas, com espetáculos, misturando hip-hop, mas voltando um pouquinho, assim, a tua questão. É inevitável, né? É inevitável também compor essa atualidade, né? Essa coisa que nos afetou tanto, que foi essa reclusão. E isso é evidente, claro, nos corpos dos intérpretes.
Claro, você mesmo explicou, né, que o espetáculo ele precisou basicamente ser recriado ou adaptado para formato de viagem, né? O que que muda nesse espetáculo? Sei que tem um figurino bastante também forte, impactante. Você poderia falar um pouquinho das duas coisas?
Sim, nós usamos basicamente plásticos pretos e o nosso elemento de manipulação são câmaras de caminhão. Então, elas que se transformam em barco, em tudo, você pode imaginar casa, e o rebote, né? Esses corpos tendo o rebote dessas câmaras. Então, ele tem um impacto visual muito forte. E como ele nasceu num lugar muito pequeno, que era o Teatro do Ling, né, no Ponte Teatro, no Prêmio, a Carlota quis fazer um processo já, em 2019, um processo de imersão. Então, o projeto, tem o espetáculo, ele tem uma projeção que torna o espetáculo muito imersivo, né, que põe o público dentro desse espaço, né, que é trabalhado, é todo, não tem só um verso a palco italiano, né, o público, ele é cercado pelos bailarinos.
Claro. Álvaro, eu sei que no espetáculo original ele tem, em média, tem especificamente 8 bailarinos e tem a participação de um convidado especial justamente nessa pegada, né, dos projetos sociais que acontecem em Canoas, trazendo aquilo que é vivo, né, para dentro do palco como convidado especial. Ele se mantém nesse formato? Como que vai ser a apresentação aqui em Caxias do Sul hoje à noite?
Olha, isso vai ser uma surpresa.
Não pode dar spoiler, né?
Pode ser uma grande surpresa no público aqui. Só digo isso.
Certo, mas o formato original se mantém?
Isso, se mantém o formato original, sim.
Apenas perfeito.
Um dos bailarinos que participou da criação, mas na estreia ele teve que viajar para a Itália, porque ele faz parte de um grupo de estudo de Meyerhold, que é uma técnica, e ele foi apresentar o espetáculo, então na estreia ele não participou, mas agora já retornou, que é o Thiago Ruffoni.
Perfeito, bacana demais.
Aliás, a direção é da Carlota Albuquerque, minha, né, Álvaro Rosa Costa, e da Simone Raslan.
Okay.
E os bailarinos, intérpretes, que é criadores, que nem chamamos da Carlota, são a Karine Pereira, Carol Tostá, Daniele Costa, Preta Mima, Leslie Itaúbe, Roberto Mendes, Thiago Ruffoni e Tom Pérez.
Legal. Fala um pouquinho, por gentileza, Álvaro, aproveitando a tua presença aqui no programa, sobre o próprio trabalho, né, do Canoas Coletivo de Dança, né? Esse é um dos projetos, dos espetáculos, obviamente vocês têm mais e circulam por aí, né? Conta um pouquinho pra gente do trabalho do Canoas Coletivo de Dança.
Eu fui convidado, a Carlota me chamou para integrar, né, o grupo. Na verdade, acho que foi no segundo espetáculo dele, que o segundo ou terceiro, eu não me lembro, eu não fazia parte do grupo, né? Eu fui chamado para fazer a operação do WhatsApp para Shakespeare. Esse projeto nasceu em Canoas e tinha um subsídio da prefeitura justamente para se tornar uma companhia municipal de dança, né? E, claro, durante o período daquela gestão, eles fizeram um espetáculo Basquiat, fizeram O Buraco, e um WhatsApp para Shakespeare, que foi apresentado também no palco giratório, nacional, na etapa aqui de Porto Alegre. Né?
Uhum.
E depois que se desfez, né, o contrato com o município, o grupo resolveu permanecer, mesmo administrando, o próprio grupo começou a se gerir. Né? E a Carlota conseguiu daí entrar nessa premiação do Ponto Ling de teatro, e para a gente poder levantar esse novo espetáculo, que foi o Samba da Cultura. Aí sim eu comecei a integrar a companhia de criação, assim, junto com a Carlota e com a Simone Raslan. Cara, é um grupo que vem de escola, a maioria deles vem de projetos sociais, né? Isso que é bacana. Então tem um movimento muito grande da Cristina, da Tina Colares, lá de Canoas, e da Joana Viladino, que foram professoras da maioria desses bailarinos que vocês vão poder ver hoje em cena, que são excepcionais. Um outro projeto também que nós fizemos foi Broadway em Quatro Tempos, com a atriz e musicista Gabriela Fleck. Foi um espetáculo que foi feito lá no Teatro da Unicinos, em Porto Alegre também, e eles tiveram aula de canto, de dança, foi com orquestra. Então, é um grupo que experimenta muito assim, a linguagem cênica.
Muito legal. Deixa um convite, então, por gentileza, Álvaro, para as pessoas de Caxias do Sul. A gente sabe que está no meio da semana, Caxias do Sul, uma cidade que, por vezes, resiste um pouquinho a sair durante a semana, mas, poxa vida, quarta-feira, com um baita espetáculo desse, gratuito, né, para quem vai assistir, é muito bacana, né?
Ah, é uma experiência muito bacana. Eu sou suspeito para falar, mas é vibrante. Mesmo a gente que já conhece o espetáculo, a gente se surpreende, assim, porque é um espetáculo vivo, e isso é o que a Carlota mantém muito na obra dela. Não é uma repetição, é uma recriação. E aqui vai ser adaptado totalmente para esse espaço do Ordovaz. E eu acho muito bacana, porque hoje, chegando aqui, eu lembrei que eu inaugurei esse espetáculo. Quer dizer, eu inaugurei esse espaço com um espetáculo infantil. E agora eu vejo ele todo transformado, assim, com uma caixa cênica toda trabalhada. Quando eu fiz a estreia, não era assim, era um outro formato ainda. Estava criando ainda essa cultura, né? É muito bom esse espaço cultural aqui.
Bacana
então,
demais.
Então eu chamo todos para esse espetáculo Sambaracutu, hoje às 8 horas, e também que acompanhe a programação da Aldeia Fest, que está maravilhosa. Assim, não só as apresentações, mas também as oficinas. E começou ontem, né, e vai até o dia 13 de novembro.
Perfeito, perfeito. Álvaro, muito obrigada pela tua presença e até logo mais à noite. Um abraço.
Ah, um abraço. Agradeço muito também ao Sérgio, a Vanessa, a Karina, que nos trouxeram para cá junto nesse espetáculo maravilhoso, tá?
Um abraço, querida. Até. Tchau, tchau. Valeu.